Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos que o nosso segundo voo da Museu do Vale Airlines tem como destino Egito e demais conexões. Tenham todos uma boa viagem.
Bem-vindo ao Museu do Vale.
Alô, 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 graças a Deus.
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Museu do Vale, um podcast para enaltecer, lembrar, conhecer como se desenvolve a história da diversidade sexual desde os primórdios até o dia de hoje. O meu nome é Áquila. Se você não me conhece, não conhece a proposta do nosso projeto, corre lá no episódio piloto, nessa plataforma aí que você está escutando esse podcast, e depois vem para cá. É importante para você saber como é que funciona essa instituição virtual mais colorida que você pode ver nas suas plataformas digitais. Bem, hoje, como vocês já escutaram nessa introdução minha aí de Aeromoça, a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Vocês já viram aí na capa, essa é a Nefertari, pra quem não conhece. E a gente vai falar um pouco sobre a diversidade sexual, o que o Egito traz sobre isso pra nós. Queria começar fazendo uma pergunta, né? O que esperar de uma sociedade que considerava que tudo que eles faziam era como um viver em pequena escala dos deuses em que eles acreditavam? Pois é, novamente a gente vai ver a relação do humano e o divino influenciando como se viver, né? Dessa vez, num lugar que é cheio de mistérios, é uma mitologia muito rica, invenções magníficas, enfim. Provável que você pense em uma vida totalmente constrangida, né? Um negócio, Deus, tal, tudo que eu faço é igual ao que Deus faz, enfim. Mas fica ligado nesse episódio que a gente vai conhecer um pouquinho e ver como era a vida sexual do Egito. Do Egito Antigo, hoje no Museu do Vale. Então, vocês lembram que eu falei sobre o papel da arte no resgate dessas tradições passadas? No Egito também a gente vai fazer uso dessas artes, né? Porém, existem poucas evidências sobre o que a gente trata nesse podcast. Mas elas não são inexistentes. Elas vão estar nos papiros, nas pedras, nas escavações. E nós precisamos ficar atento a alguns detalhes. E isso eu vou falando intercaladamente, porque eu percebi que essa dinâmica é boa para não tornar o conteúdo desse podcast muito chato. Essas fontes utilizadas para compreender, né, como se vivia no Egito, como se fazia sexo também no Egito, essas coisas, se referem a textos e artigos que remetem muito à mitologia, né, ao que eles acreditavam na época. Por isso, vocês conseguem já imaginar o porquê do tema desse episódio. Nessa época, assim, em caráter geral do ato sexual, tudo era muito naturalizado, por diversos motivos. O primeiro vem de acordo com aquilo que eu falei no início do podcast, que é a compreensão mitológica, né? A religião politeísta, ela pregava que os deuses vinham através de ciclos, e esses ciclos se iniciavam por meio do ato sexual. Por isso, lembrando que eles viviam uma pequena escala do viver divino, o sexo, o ato sexual era muito natural, visto com olhos normais, né? Era normalizado, não como a gente vive hoje, que a gente fala sobre sexo em qualquer lugar, pode ser depravação. Outro ponto muito importante que fazia com que o ato sexual fosse naturalizado, assim, normal, era o clima. Uma vez que o clima era muito quente, os egípcios andavam com roupas curtas, o que estimulava a atração sexual, né? Você via o corpo alheio, e como Brás Cubas também falava, né? Não sei se vocês leram ou já escutaram na Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente só sente atração porque as pessoas usam roupa. Se a gente não usasse roupa, não rolaria essa atração como existe hoje em dia. Contudo, mesmo com o ato sexual naturalizado naquela época, ainda existem outras considerações a serem feitas. Por exemplo, pela ordem de deuses ser bem aleatória lá no Egito, havia uma permissão de, de disseminação de vários grupos religiosos. Como hoje a gente vê, por exemplo, no protestantismo, né? Um monte de denominação. Lá existia isso, que permitia que, por exemplo, um grupo religioso visse a orgia como um cerimonial de fertilidade. Entendem? Por isso, nem tudo que eu falar se aplica a todos os grupos sociais que viviam na época do Egito Antigo, lá uns 4 mil anos antes de Cristo, 2 mil anos antes de Cristo, nesse intervalo aí, tá bem? Vale lembrar também que essa é uma contextualização geral de sexualidade no Egito Antigo. A gente não entrou ainda nas práticas que hoje a gente identifica como prática LGBT, beleza? A gente vai entrar agora. Bem, na mitologia egípcia, não tem tanto homoerotismo, afeição entre pessoas do mesmo sexo. De maneira tão explícita. Vamos lá. Antes da gente entrar na mitologia para falar sobre homoerotismo, a gente precisa saber um detalhe muito importante, que é o fato de que no Egito, o esperma, o liberado, o ejaculado pelo homem, era tido como um instrumento para inferiorizar a outra pessoa. Ou seja, se uma pessoa agia como um homem em uma relação, por exemplo, ativo, coisa que a gente vê ainda hoje em dia nas relações homoafetivas do sexo masculino, o passivo tem o sinal de dominado, entendem? Aquele que recebe o ejaculado, enfim. E a partir daí a gente consegue entender por que que hoje ainda existe essa mentalidade. Então, percebam a influência do Egito Antigo também até os dias de hoje. Enfim, essa principal referência que a gente usa é o papiro Chester Beat, mitológico também, que fala sobre Horus e Set, que estão disputando pelo trono de Osíris, por serem considerados dignos, né, legítimos ao trono. Porém, eles não tinham um clima entre si muito amistoso, sabe? Então, Sete convida Horus para ir para casa dele e passar um dia juntos em sinal de paz. E ao anoitecer, né, Sete e Horus, eles vão, se deitam juntos, sim. E Sete fica com o pênis ereto e acaba ejaculando entre as coxas de Horus. Só que Horus vai, recolhe o esperma dele e leva até a sua mãe, Isis. Isis, quando vê, ela simplesmente fica putaça, assim, e corta a mão de Horus e lança ela na água. Aí, pra ele não ficar sem mão, ela vai e constrói uma mão pra ele. Nessa, ela sugere que Horus libere seu esperma também. Ela pega esse esperma e leva até a horta de Sete pra aspergir, assim, espalhar sobre o alface. O alface era o alimento de Sete, de acordo com a mitologia. Ao comer, ele fica, entre aspas, grávido, né? E Isis faz isso porque sabe que no julgamento, quem tem o sêmen de outro no corpo não pode comandar o Egito. Porque comandar o Egito era coisa de homem. E já que o sêmen estava no corpo da pessoa, isso fazia dela uma mulher ou papel feminino indigno do trono, ilegítimo. E assim, o que que acontece? Sete vai e chama Horus para o tribunal para discutir o que ocorreu na noite anterior. E ele vai e diz no tribunal que ele, a função de soberano deve ser dada a ele, já que ele agiu como homem com Horus. Então, os deuses, nesse julgamento divino, ficam, assim, irados e começam a cuspir no rosto de Horus. Mas ele faz a egípcia, começa a rir e desmente, propondo que o deus da fertilidade convoque, assim, chame, evoque o sêmen dos dois para ver de onde eles respondiam. E feito isso, o sêmen de Sete responde das águas, né? Que a mão de Horus lá com o esperma foi lançada nas águas. E o de Horus da barriga de Sete, né? Porque Sete comeu. Não acontece nada com os dois. Como eu falei anteriormente, já dá pra perceber o porquê do pensamento hoje em dia de que passivo dominado e ativo é o dominador, entendem? Por conta de uma mitologia, assim, 4 mil anos antes de Cristo, as pessoas que têm relacionamento homoafetivo e são de sexo masculino, elas ainda pensam nessa linha de raciocínio, sabe? Porém, esse homoerotismo não era apenas pra definir quem vai governar e quem não vai. Quem tem papel de homem, quem fez o papel de mulher. Tem um outro papiro, que é mais antigo do que esse papiro Chester Beats 1, que mostra outra face do homoerotismo. Não é só apenas de definir quem fez o papel de homem, quem fez o papel de mulher, que é o papiro K1. Nele, Seth diz pra Horus que as nádegas, né, a bunda dele, o rabão, são, as nádegas são bonitas, são lindas. O que mostra que existe também um grau de afeição, assim, uma relação que tem aquele afeto, sabe? Mostrando que não era só sobre papel de superioridade e inferioridade nessa relação homoafetiva. E ainda mais antigo do que esse papiro K1 são as máximas de Ptahotep. São um conjunto de ensinamentos e valores de um faraó da 5ª dinastia há mais de 2000 anos antes de Cristo. Em uma dessas lições é colocado que não se tenha relações com um efóbe, não uma efóbe. Efóbe seria um termo, assim, na tradução literal, como jovem menina. Porém, o artigo que está antes nessas máximas de Ptahotep é masculino. Por isso dá uma ideia de garoto afeminado ou travesti. Ou seja, até então, não seria uma condenação ter, mas mostra que a liberdade sexual não era tão bem aceita e que também difere entre outros períodos. Tem um conto também, que agora eu não vou me lembrar o nome, só que ele fala de um faraó, isso eu vou deixar disponível para vocês, que sai durante as noites para ter relação com outro homem. Esse fato dele sair à noite mostra também que deveria ser algo oculto, sabe, no Egito Antigo. Novamente afirmando que essa liberdade sexual não era tão ampla no Egito Antigo. E um arqueólogo chamado Munir Basta, em 1964, tipo ontem na história, achou em Saqqara, uma necrópole no Egito, registros muito importantes. No Egito, como se acreditava em vida após a morte, uma ressurreição, ao momento que ele passa por um julgamento e vê o que ele fez na vida terrena, tal, ele poderia ele poderia sair do submundo, né, voltar a viver. Nas tumbas tinha a tradição de desenhar como foi o viver humano dessa pessoa e o que espera ela quando ela voltar. E essa tumba que Munir Basta encontrou, de Nyaknun Iknuotep, é um nome bem estranho mesmo, foi visto um casal de homens, dois homens, se abraçando, mostrando um certo grau de afetividade, o que faz imaginar que é uma tumba de um casal homossexual, assim, se você pensar logo no início. Contudo, os historiadores podem dizer também, um grupo de historiadores diz que se trata de gêmeos. Assim, eu não consegui entender muito bem, um pouco direito. Mas é sobre isso. Eu percebi que na história, sim, os historiadores são um pouco divididos na questão de falar sobre assuntos, principalmente sexuais, com uma mentalidade que às vezes pode estar errado, entendem? O que gera esse tanto de interpretações que eu acabo trazendo para vocês. E mais sobre esse assunto eu vou deixar disponível no nosso repositório, que vai estar lá no link da bio. Como vocês podem ver, a relação de dois homens é mais retratada do que duas mulheres. E uma coisa que justifica isso é o Manual de Interpretações de Sonhos, que diz que quando sonhar com uma mulher fazendo sexo com outra mulher, isso é mau presságio. E Brancaglion, em 2011, usa essa frase para justificar o porquê de não haver tantas evidências sobre sexo entre mulheres no Egito Antigo. E para finalizar, só fazendo um resumão de tudo, no Egito Antigo a gente vê o papel de gênero mais forte, assim, um papel feminino, um papel masculino, mas isso por meio do sexo, usando o esperma como um instrumento de inferiorização daquele que o recebe em seu corpo, além do fato de que existe na história várias interpretações sobre o que ocorre no Egito, que fazem com que alguns vejam evidências como dois homens abraçados, como algo familiar, mostrando um vínculo afetivo entre os dois, e outro grupo veja isso como um sinal de que a sexualidade, a homossexualidade, o homoerotismo era algo rico, porém não tão aceito no Egito Antigo. É isso, girls! O episódio termina por aqui, muita coisa para se falar e acaba podendo ser também muito curioso. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês quiserem ler algo a mais do que eu não falei sobre a sexualidade no Egito Antigo, eu vou deixar lá no link na bio, como a gente sempre tá fazendo com os outros episódios e vai fazer daqui pra frente também, todas as referências que eu usei para gravar esse podcast. Fiquem à vontade também para chegar no direct, no nosso e-mail. Lá no nosso Instagram nós somos o @museudovale. E o e-mail é omuseudovale@gmail.com para tirar dúvida, dar sugestão. Se você estuda sobre isso, que acaba sendo mais estudado do que a pré-história, por exemplo, cola com a gente, colabora, porque essa história é de todos nós e é muito importante que você nos ajude, caso queira, né? A gente se encontra na semana que vem. Todo sábado a gente vai estar liberando lá, média às 3 horas da tarde, um podcast novo. Cuidem-se, a pandemia não acabou, fiquem em casa ainda. E é isso, meninas, façam a egípcia pro coronavírus, fiquem em casa, cuidem da família de vocês e de vocês também. E a gente se encontra na semana que vem. Nosso podcast está saindo todo sábado, mas fica disponível aí nas plataformas digitais, porque elas são chique, são tudo. Continua acompanhando a gente no Instagram, cola com a gente no direct, pode fazer a íntima também pelo e-mail. E a gente espera vocês semana que vem. Um cheiro!